Ciência no Rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional.
Vamos à segunda parte do especial sobre o evento de 29 de maio de 1919 em Sobral. Sim, é a segunda parte desse especial na parceria que temos com o Observatório Nacional, que sugere pautas para a gente no quadro Ciência no Rádio, Fenômenos no Ar. É, a teoria geral da relatividade trouxe consigo uma notável previsão sobre a influência na propagação da luz pela curvatura do espaço-tempo na vizinhança de corpos suficientemente massivos. Mas agora, como comprovar isso? Bom, diversos fatores, incluindo a ocorrência da Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, impediram a realização de um teste. É isso mesmo, até a Segunda Guerra Mundial acabou atrapalhando o teste para verificar a teoria entre 1914 e 1918. Mas, finalmente, em 29 de maio de 1919, durante o eclipse total do Sol, foram obtidas as imagens que comprovaram o chamado encurvamento da luz. Isso aconteceu no Brasil, aconteceu em Sobral, no Ceará, como destacávamos em outra entrevista aqui no quadro Ciência no Rádio. E eu converso agora com Luiz Carlos Bassalo Crispino, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Física da Universidade Federal do Pará. É Belém do Pará, ao vivo com a gente. Professor Luiz Carlos Bassalo, muito obrigado pela gentileza e bom dia.
Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade para falar sobre esses acontecimentos que realmente foram impressionantes e celebram agora 100 anos.
Pois é, ou seja, acabou que a Primeira Guerra Mundial teve uma influência na dificuldade de fazer os testes, porque estávamos com um momento, principalmente nos países da Europa e em certa medida em alguns outros continentes envolvidos com a guerra, com o conflito, e aí Sobral, no Ceará, teve um papel significativo, super relevante nessa comprovação da teoria, não?
Exatamente. Então, assim, em função da Primeira Guerra Mundial, como você bem falou, só ter terminado no final de 1918, então as comprovações da teoria da relatividade, que só poderiam, essas em particular, do desvio da luz ao passar próximo do Sol, que só poderiam ser verificadas durante um eclipse total do Sol, poderiam então somente ser checadas, embora houvesse sido sugerida há mais tempo atrás, inicialmente em 1911 e finalmente em 1915, quando Einstein faz sua teoria em toda a sua plenitude e correteza, só no eclipse de 1919 é que isso pôde ser verificado. A faixa do eclipse se estendia entre o Brasil e a África, passando pelo Oceano Atlântico. E existia um comitê chamado Comitê Permanente Conjunto do Eclipse, sediado na Inglaterra, que organizou, portanto, duas expedições, uma delas para Sobral e outra para Príncipe, na Ilha do Príncipe, na África. Para a Ilha do Príncipe foi Arthur Eddington e Cottingham, e para Sobral foram dois astrônomos britânicos também, Crommelin e Davidson. No amanhecer do dia 29 de maio de 1919, o tempo não estava favorável em ambas as localizações, tanto na África quanto no Brasil. Mas, felizmente, no Brasil, o céu se abriu na região próxima ao Sol, justamente próximo da totalidade do eclipse, que durou cerca de 6 minutos, e as melhores fotografias puderam ser obtidas no Brasil. Então, isso, assim, embora nós aqui no Brasil saibamos disso muito bem, não é? Mas a comunidade internacional, ela não vê dessa mesma forma, especialmente porque quem foi para a África foi Eddington, que se tornou uma pessoa muito famosa depois desses fatos, até por suas contribuições à teoria, assim, no estudo da teoria da relatividade, na divulgação da teoria da relatividade pelo mundo. Então, inclusive, eu, conjuntamente com o professor John Kennedy, publicamos na Nature Physics desse mês uma espécie de esclarecimento à comunidade científica internacional da importância dos fatos acontecidos em Sobral. Quer dizer, as medidas definitivas na comprovação da teoria da relatividade geral em 1919 foram realmente obtidas no Nordeste brasileiro, no Ceará.
É muito interessante, é muito interessante, porque, na verdade, é mais uma de muitas histórias em que o Brasil realiza experiências ou pelo pioneirismo ou pelas circunstâncias, como o senhor mesmo disse. Essa história eu já, esse aspecto até eu já conheci, acho muito interessante que o tempo se abriu próximo do momento crucial da experiência, mas que quem acaba levando a fama são outros países, como, por exemplo, na própria experimentação do rádio, né? Porque o padre Landel de Moura, um padre gaúcho, que morava em São Paulo, fez a experimentação de um GRF, de um gerador de radiofrequência, no alto da Avenida Paulista para o Santana, para a Zona Norte. Fez essa experiência em 1893, mas quem é reconhecido é Guglielmo Marconi, com a experiência de 3 anos depois, 1896, não é verdade?
Exatamente, você tem toda a razão. E uma coisa, uma curiosidade, né? Eu sou de Belém, os ouvintes devem estar perguntando por que, né, um professor de Belém, como aparece nessa história. E é um fato também curioso, que se encaixa perfeitamente aí no que você está falando. Quer dizer, Crommelin e Davidson, os astrônomos britânicos que vieram fazer as medidas em Sobral, eles passaram por Belém. Na verdade, o primeiro navio que faz essa travessia Inglaterra-Brasil, aporta em Belém em março de 1919, eles chegam bem adiantados, resolvem ir com o navio até Manaus, voltar por Belém, mas quando retornam para Belém, eles fazem uma publicação de uma tradução de um artigo que eles haviam escrito em inglês, e traduzem para o português e publicam no jornal de Belém do Pará, no domingo de Páscoa, em 20 de abril de 1919. Por uma circunstância, digamos, até mesmo a guerra que você destacou anteriormente, esse artigo acabou sendo a primeira publicação sobre a teoria da relatividade geral em toda a América, em todas as Américas, do Sul, Central e América do Norte. Esse é um acontecimento realmente muito interessante e que eu diria que basicamente desconhecido, não só da comunidade internacional, mas inclusive da comunidade científica brasileira mesmo, até recentemente, quando nós fizemos uma publicação sobre isso em algumas revistas importantes, como a Nature Physics.
Agora, é curioso porque, ainda que não tenha tido o impacto internacional, repercussão internacional que deveria ter, ainda que tenha saído em alguns jornais do exterior, como já abordamos aqui na quarta-feira passada, mas foi absolutamente decisivo. Foi absolutamente decisiva essa experiência em Sobral para ganhar mais relevância à teoria de Einstein e para que o próprio Einstein ganhasse mais confiabilidade em suas teorias, de um modo geral, não?
Certamente. Você tem toda a razão. Então, essa possibilidade, quer dizer, se não tivesse esses experimentos em Sobral, certamente a teoria de Einstein, embora houvesse evidência, quer dizer, veja só, em Príncipe, na África, foram tiradas 16 fotografias, mas dessas 16 fotografias, apenas duas pôde-se localizar as estrelas que eram necessárias para se fazer as medidas propostas por Einstein. E mais que isso, as imagens estavam ligeiramente borradas em função do mau tempo que houve em Príncipe. Mesmo no Brasil, a história é curiosa, então eles trouxeram para cá dois telescópios, um principal e semelhante ao que havia sido levado para a África, e um outro de menor porte, que foi trazido como instrumento reserva. E veja, o instrumento de maior porte, o principal, não funcionou como deveria funcionar, e as fotografias dele também não foram boas para comprovar a teoria da relatividade geral. Foi somente o instrumento de menor porte que tirou 8 fotografias, por ele ser menor. As fotografias eram de maior exposição, mas que no final se revelaram de muito boa qualidade e foram definitivas. Foram essas fotografias, tiradas pelo instrumento reserva, levado para Sobral, que contribuíram para a confirmação da teoria da relatividade geral. E o anúncio, isso aconteceu em maio, o anúncio do sucesso da expedição foi comunicado em novembro, na Inglaterra, e isso praticamente catapultou Einstein para a fama, transformou Einstein nesse cientista famoso internacionalmente. Não é? E Einstein viria a ganhar, então, o prêmio Nobel 2 anos depois, em 1921. Mas certamente, não é? Assim, a comunidade científica reconhece isso, que foi esse acontecimento de 1919 que transforma Einstein em um físico como tantos outros existentes no mundo, como o transforma em uma celebridade mundial. Realmente dá esse diferencial e que levou Einstein, por exemplo, a ser esse símbolo para todos nós. Se você perguntar para qualquer brasileiro, dizer para você o nome de um cientista que vem à cabeça, ele vai dizer, muito provavelmente, o nome do cientista que ele dirá será Einstein, mesmo nós falando aqui de coisas que se sucederam há mais de 100 anos atrás.
Agora, por que a teoria geral da relatividade comprova que o espaço como conhecemos e o tempo como conhecemos não são conceitos absolutos?
Então, muito bem. Então, isso remonta a 1905, não é? Isso vem mesmo antes da teoria da relatividade geral. Na teoria da relatividade especial, que era baseada em dois postulados essencialmente, um deles é o princípio da relatividade e o outro é a constância da velocidade da luz. Se você assume que a velocidade da luz é constante, independente do observador inercial que faz a medida dessa velocidade, você aceita que tempo e espaço deixam de ser absolutos. Então, veja, isso é uma consequência, na verdade, da constância da velocidade da luz e que vem, né, da teoria da relatividade especial, ainda em 1905. A grande revolução de 1915 é em relação a, como você bem destacou no início da sua entrevista, dessa influência da gravitação ou da interação gravitacional sobre a propagação da luz. Isso começa, na verdade, o trabalho pioneiro de Einstein nesse sentido, é feito em 1911, quando ele obtém o primeiro resultado do desvio da luz, que, aliás, estava incorreto, né? E ele corrige, finalmente, em 1915, ao publicar a teoria em sua plenitude. Mas, veja, aí é uma revolução ainda maior, né? Porque agora, não só o espaço e o tempo, ou se você preferir, o espaço-tempo, não é absoluto, mas ele se deforma devido à presença de matéria e energia. Quer dizer, veja, isso é ainda mais revolucionário. Não é? Quer dizer, a presença de matéria, quer dizer, se você parar assim, a gente pode dizer dessa forma, a Terra gira em torno do Sol, não porque há, de fato, uma força entre a Terra e o Sol, mas porque a presença da massa do Sol deforma o espaço-tempo em torno do Sol, em todo o sistema solar, fazendo com que os corpos, em particular os planetas e a Terra, façam as suas trajetórias elípticas, basicamente elípticas, em torno do Sol. Nossa. Então, veja, essa é uma grande... Porque, existem quatro interações fundamentais na natureza. A interação gravitacional, eletromagnética e as nucleares, forte e fraca. Dessas quatro, três são forças, essencialmente. Mas a gravitação, não. A interação gravitacional é, na verdade, uma deformação do próprio espaço-tempo, quer dizer, uma consequência da curvatura, se você assim preferir, do espaço-tempo. Isso é realmente revolucionário. Veja, é tão revolucionário que, tanto ainda hoje, quando as pessoas escutam isso, mas será que mesmo isso é verdade? Então você vê a importância de um experimento, para fazer a conexão com o que nós estávamos falando anteriormente, de um experimento que diga, olha, veja, meça a posição das estrelas em torno do Sol eclipsado, e se essa proposta que fala da curvatura do espaço-tempo estiver correta, o valor que você vai obter é um valor duas vezes o valor previsto pela teoria newtoniana, portanto que pressupõe uma força gravitacional. E o mais incrível de tudo isso é que os caras foram lá, fizeram a medida e realmente confirmaram que esse resultado, previsto pela teoria da relatividade geral, é verdadeiro e que, portanto, de fato, o espaço-tempo é curvo.
Certo. Professor Luiz Carlos Crispino, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por ter contribuído aqui com o quadro Ciência no Rádio do programa Todas as Vozes, uma parceria com o Observatório Nacional. Muito obrigado.
Eu é que agradeço a oportunidade de falar nesse veículo tão importante quanto é esse programa de rádio de vocês, que chega a milhões de brasileiros. Muito obrigado.
Nós conversamos ao vivo com Luiz Carlos Bassalo Crispino, coordenador do programa de pós-graduação em Física da Universidade Federal do Pará. Deu uma aula aqui para a gente sobre a teoria geral da relatividade e sobre o peso, a relevância, a importância indiscutível da experiência realizada em Sobral, no Ceará, para a confirmação da teoria de Albert Einstein. Experiência realizada em 29 de maio de 1919. 29 de maio de 1919. Ele contou toda essa história pra gente no quadro que é uma parceria com o Observatório Nacional.
Ciência no Rádio. Fenômenos no ar.